Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta programa Aposentado Presente.
Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente.
Boa noite, companheiro internauta. Mais um programa Aposentado Presente. Hoje, dia 23 de fevereiro de 2021, mais uma terça-feira, e esse programa é de número 539, onde a gente, há mais de 11 anos, a gente faz esse programa através da nossa Rádio Petroleira e procurando levar informações do nosso dia a dia do movimento sindical. Então, esses anos todos, a gente tem, na medida do possível, procurando ser imparcial, tem que ser, em algumas notícias e questão política partidária, mas às vezes há, de fato, algum conflito. E eu quero, então, dizer que nós vamos continuar informando sobre o nosso problema que nós estamos passando aí, principalmente com relação ao nosso benefício farmácia, né, a nossa AMS, é um problema sério que, enfim, é decorrente até de uma assinatura de um acordo coletivo que foi aprovado pela maioria da base nas assembleias. E também, na medida possível, a gente vai estar dando aqui um informe às eleições. Todo mundo sabe, todo petroleiro sabe disso. No Sindipetro RJ, ela se encerrou nesse domingo, agora dia 21, e tem uma chapa que foi vencedora, com um número disparado de votos, que foi a chapa 1. Então, nós vamos estar comentando aqui o percentual e o número de votos da chapa 1, da chapa 2 e da chapa 3. Também quero anunciar que nós temos aqui conosco, nesse programa hoje, o companheiro Igor, que é o coordenador da Secretaria Jurídica do Sindipetro RJ, onde eu tenho o prazer de estar sempre conversando e discutindo e trazê-lo aqui no nosso programa, também nas nossas reuniões mensais dos aposentados, que há alguns meses ele vem colaborando junto com o nosso advogado. Igor, boa noite, parceiro. Mais uma vez, obrigado aí pela sua presença. Eu passo aí para você para as considerações iniciais, por favor.
Joia, Roberto. Como eu sempre digo, é um prazer estar aqui. É um programa que vem se consolidando, né? Já é consolidado aí na categoria petroleira. E o que eu falei no particular, eu falo aqui também presencialmente, né? Que eu acho que é um programa que tem que continuar. Não só o programa tem que continuar, como todo o trabalho que vem sendo feito historicamente aí, e principalmente encabeçado por você junto aos aposentados, aposentados e pensionistas, é um trabalho que tem que continuar, né? Dado o volume, né? Hoje são as assembleias mais volumosas que a gente tem, presenciais, quando estava sendo possível no sindicato, são as assembleias dos aposentados, é o público que mais frequenta a nossa base, né? E é o público que mais ações tem dentro do jurídico sindicato. Então, a nossa estrutura hoje, né, dado que mais de 60% são de aposentados hoje associados ao sindicato, é uma estrutura que a gente vê que os grandes ataques que estão acontecendo hoje, eles estão direcionados para esse público, né? Então, é impossível você falar de justiça, de ter um tratamento minimamente digno, se o pessoal que está hoje trabalhando, está na ativa, se esquecer desse público dos aposentados e pensionistas, que hoje são as pessoas que são a maior quantidade associada ao sindicato e que são as maiores atacadas aí pelas políticas de tentativa de fraude salarial, de redução de benefício, de retirada do plano de previdência. E agora a gente está vendo aí essa questão da AMS que a gente vai tratar aqui mais uma vez hoje.
Com certeza, Edson. Muito obrigado aí, então, mais uma vez, pela sua participação. Eu quero lembrar o nosso companheiro que o último programa que nós fizemos, de número 538, foi no dia 20... Não, foi no dia 23, né? 23? Não, foi dia 9. Dia 9 de fevereiro foi o último. Nós tivemos aí parado em função do carnaval. Então, o último foi no dia 9 e nós estamos voltando hoje, agora, dia 23 de fevereiro. Tivemos uma paralisação muito grande e também, em função do isolamento social, a gente continua fazendo esse programa, gravando através do telefone, através de celular e, infelizmente, ainda não podemos estar no nosso estúdio lá na Rádio Petroleira, na Avenida Presidente Vargas, 502, sétimo andar. Espero que essa vacina chegue no Rio e aqui em Niterói, né? Já chegou. Mas a gente tem visto aí que está sendo um problema sério a vacinação. né? Falta vacina, além de no início era uma disputa, uma discussão em função de qual vacina, e hoje nós teríamos também aqui a presença da doutora Lília, como vários programas ela vem falando sobre o Covid-19, mas infelizmente ela também hoje não pôde deixar o plantão, ela está de plantão, para estar atualizando a gente com relação ao Covid-19. Vamos torcer para que terça-feira que vem ela possa estar participando aqui conosco. Igor, então vamos lá, companheiro, a questão do nosso, da nossa AMS, não é bem a AMS também tem vários problemas, mas no benefício farmácia, nós tivemos em janeiro um desconto muito grande, né, que já era de esperar, né, já era de se esperar, porque, como eu falei, todos sabiam do problema que ia acontecer na nossa AMS, no benefício farmácia, esse mês de janeiro. Então, quando as pessoas criticam nos grupos de zap, dizendo que o sindicato não podia ter assinado, o sindicato traiu a categoria, olha, companheiro, pode ser que a maioria tenha feito isso, mas dizer que a direção traiu, as coisas ficam confusas quando jogam para a gente essa carga. O sindicato, ele assina um documento com a Petrobras, na grande maioria, principalmente nos acordos coletivos, é quando as assembleias autorizam. É a maioria. Entre três pessoas, se dois votam a favor de uma coisa, é a maioria. Acabou 2-1, acabou, é a maioria. Não importa que só foram dois votos a favor e um contra. Então, entre três, 2-1 é a maioria. E, infelizmente, isso vem acontecendo em vários acordos coletivos, e esse 2020 e 2022 não foi diferente. Então, nós cansamos de falar sobre os problemas que iriam ter, principalmente, vou retornar aqui e falar pela terceira vez, na questão nossa da AMS, benefício farmácia. Contratamos o economista, ele colocou lá a tabela de acordo com o nível salarial, de acordo com a idade, e que nós íamos ter entre 206% a 1.094% de reajuste no grande risco, na nossa AMS, além de a mudar o custeio, que antes era 70-30, para 40-60, e em 2022 vai ser 50-50. E agora, os grupos, eu não sei se você tem acompanhado, em função de várias alterações que estão acontecendo aí na questão do nosso plano de saúde, que a Petrobras, se ela quiser cobrar 100%, acabou, ela pode. O que, de repente, está nos garantindo, nesse momento, 60-40 e ano que vem 50-50, é o acordo coletivo, que agora o acordo coletivo sobrepõe a legislação. Aí, Hugo, nessa linha de raciocínio, você que está com certeza muito mais atualizado por dentro da questão legislativa, eu pergunto, Hugo, de fato, nesse momento, mesmo que a gente tenha criticado, temos ido contra a assinatura desse acordo coletivo, esse acordo coletivo assinado, com todos os aumentos que nós estamos tendo, com todos os reajustes que nós estamos tendo na nossa AMS, no grande risco, seja pequeno risco, no plano 28, foi um acordo, então, que veio salvar ou salvaguardar a nossa AMS por mais, pelo menos, 2 anos com relação a isso? Você poderia estar esclarecendo esses detalhes, por favor, Igor?
Lógico, lógico. Eu acho que tem acontecido muita confusão nos grupos de zap em relação à decisão recente, né, de uniformização aí do STJ relacionado ao custeio do plano, né, de que foi consolidado ali que quem está na empresa há mais de 10 anos, né, em empresa qualquer que tem um plano de saúde, ele tem direito a permanecer naquele plano de saúde coletivo, mas a contrapartida é aquele arque, se não tiver algum outro acordo à parte, com 100% disso. Isso, gente, já existe há bastante tempo, né? Não é uma uniformização de algo, de um entendimento que já existia antes. Para qual tipo de plano? Para planos particulares, para planos que não são planos derivados do acordo coletivo de trabalho. O nosso plano de saúde, a nossa AMS, ela deriva do acordo coletivo de trabalho e ela é discutida na justiça comum. O órgão maior para a discussão da AMS hoje não é a justiça comum, é a justiça do trabalho, né? Diferente, ou seja, não é o STJ, é o TST, né? Vai chegar no TST e, caso for, vai migrar para o STF de alguma questão constitucional. mas é, não é a mesma coisa, para bem e para mal. De um outro lado também, a gente não pode alegar na questão da AMS o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque ele deriva da relação de trabalho, né? Está institucionalizado no acordo coletivo de trabalho. E as pessoas que saíram da Petrobras na vigência dos acordos coletivos que previam, né, a continuidade da AMS, ou nos PDVs que também previam, né, para quem estava com 10 anos aí, que existiam cláusulas nesses sentidos, o que a gente tem como garantia do acordo coletivo de trabalho? A gente tem como garantia a existência, né? Ou seja, tem que ter o plano de saúde. Agora, não existe nenhuma garantia em relação ao valor, ao custeio, e é isso que a gente vem assistindo desde 2015, com a introdução do 70-30, mais diretamente, com os equacionamentos sucessivos, e agora, com esse último ACT, que é como o Roberto colocou, né, o sindicato ele cumpre a deliberação de assembleia. A Assembleia Geral ela é majoritária, ela é soberana, né, sobre as decisões do sindicato. O colegiado vem como segunda instância, mas a Assembleia Geral é soberana. Isso é estatutário. Então, se a Assembleia decide, e nesse caso específico, apesar das vozes divergentes, eu fui uma, Roberto foi outra, outras pessoas foram outras vozes divergentes disso, mas seja dentro do sindicato, para direcionamento de um indicativo, seja dentro dos sindicatos, né, dentro da federação, para tirada de um indicativo, ou mesmo nas assembleias que vão consolidar qual que vai ser a decisão, independente dos indicativos, o sindicato ele faz o que as assembleias determinam. Né, e dessa gestão fez cumprir as assembleias, as decisões de assembleias, e é isso que foi decidido. E é de surpreender, assim, em certas coisas, não leem as coisas. Né? Essa reclamação toda que está tendo hoje era para ter tido lá, quando assinou o acordo coletivo de trabalho, mais diretamente. E está sendo reclamado hoje por quê? Porque a conta chegou. Né? E a conta chegou e chegou numa situação que é até complicada às vezes, né? Como o Roberto disse, a gente fez tabelas comparativas para mostrar, olha só o aumento da AMS que está tendo, olha como é que vai ficar a situação, uma série de coisas, a gente fez carta aberta, informação não faltou, na minha avaliação, acho que cada trecho dos abusos foram bem colocados, mas infelizmente, no marco da derrota que a gente está, essa foi a decisão esmagadora das assembleias, por maioria absoluta, e que o sindicato deu cumprimento assinando um acordo coletivo de trabalho. Como é que reverte isso? Reverte isso com mobilização, reverte isso com organização e um novo acordo coletivo de trabalho que venha trazer uma correlação diferente do que está acontecendo. Então, para resumir, Roberto, e não me alongar muito mais aqui nessa segunda fala, a questão que está circulando aí sobre a questão do STJ decidido, que as pessoas têm que arcar com 100% plano de saúde, isso não se aplica para a nossa AMS, tá certo? A nossa AMS ela é fruto do acordo coletivo de trabalho, ela é discutida na Justiça do Trabalho e ela vai ter o custeio dela definido no acordo coletivo de trabalho de cada ano. Se a gente chegar numa situação que, e é o caminho que as coisas estão indo, que é o caminho de precarização da nossa AMS, da qualidade e aumento de custo, por exemplo, a criação de uma fundação agora, para uma associação para tomar conta disso, que vai aumentar os custos sobremaneira. Se a coisa evoluir, continuar evoluindo para isso, a gente vai ter um aumento de custo, a gente vai ter um aumento de coparticipação. E quem que vai regulamentar isso? Acordo coletivo de trabalho. E aí o que vai determinar que não avance para isso é nossa capacidade de mobilização.
Hugo, eu acho que essa explicação que você deu, eu não sei se vocês lá do jurídico, inclusive o nosso advogado, assessoria, se já procurou passar essa informação, porque a gente tem visto a cobrança de vários grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim, meio de comunicação, justamente as pessoas questionando isso. E essa informação que foi dada agora por você, se vocês não fizeram, eu sugiro que vocês lá façam um videozinho nessa linha que você colocou, explicando, esclarecendo isso, porque o pensamento que nós temos, o acordo coletivo hoje, de fato, sobressai o legislado. Tudo bem. E estamos garantidos, então, isso, inclusive, a outra federação, no caso aí a IAFUP, tem colocado isso em uns vídeos deles, né? Que se não fosse o acordo coletivo, acabou, a Petrobras já podia estar cobrando 80, 90, assim, o que quisesse. E que, de fato, a assinatura de acordo está nos garantindo esses dois anos, pelo menos até 2022, esse aí, 40, 60 e 50, 50. O que vai vir depois de 2023, não sabemos, mas pela sua precisão no que você colocou, a nossa AMS é diferente dos outros planos. Então, essa legislação que está aí, enfim, seria bom se vocês pudessem fazer esse vídeo também, colocando isso, porque a outra federação está colocando isso aí. Aí traz uma confusão tremenda, a gente fica recebendo zap, telefonema, críticas. Por isso que eu comecei o programa falando que o sindicato assina aquilo que é aprovado em assembleia na grande maioria das coisas, principalmente com relação aos acordos coletivos. Então, infelizmente, nesse sentido, por mais que você, eu e outras pessoas tenhamos sido contra e fizemos documento, escrevemos isso, passamos isso para nossas assembleias, mas uma parte lá da maioria acabou aceitando, gente. Então, foi assinado. Agora, o que fazer? É como você falou, só uma boa mobilização. Agora, uma boa mobilização, Igor, às vezes a gente tem divergências políticas, e existe divergência política, existe divergência por dentro da nossa casa, ainda mais no sindicato ou numa federação com outra federação. Então, nós temos esse problema dentro do nosso sindicato e da própria federação. Eu acabei pedindo uma dispensa na federação porque foi indicado a assinatura no segundo momento. No primeiro momento, nós votamos pela rejeição, foram rejeitados. Aí a FNP, os seus 5 sindicatos, tentou uma negociação, uma mediação junto ao TST, não foi possível, a Petrobras não aceitou, e aí no segundo momento foi indicado pela maioria também, não são todos, aquilo que eu falei, 2-1 é a maioria, acabou. E foi indicado pela aceitação, e isso acabou me trazendo até um prejuízo político, porque eu não concordei e pedi minha dispensa. E também, dentro da própria eleição, falando até de eleições aqui, eu não compactuava com isso. Então, a maioria também, dentro da direção do CIDPTJ, fez essa indicação, e eu acabei até me afastando da chapa da direção, fui para uma outra chapa. Então, isso é um outro momento também, só para explicar às pessoas que o sindicato assinou aquilo que foi aprovado. E, nesse momento, temos divergência em algumas coisas, mas não nesse sentido. E aí, dentro das reuniões feitas pelo Sindipetro e a FNP, nós negociamos, discutimos com a empresa, e ela ficou de devolver 60% do que foi cobrado, que eles dizem que é um saldo devedor, o saldo devedor da AMS de 2018 para cá. Mas o problema é você saber e ter o extrato e acompanhar isso. De fato, o que você deve de benefício farmácia, seja de grande risco, de pequeno risco, coisa de 2018 para cá. Olha, eu acabei de sair agora de um médico e, conversando com ele, ele estava falando, olha, vocês têm que ficar atentos lá no plano de saúde, que mudou agora, não é mais da AMS, né? Então, a Petrobras Saúde. E foi votado. A base votou em 3 nomes, olha só. A base votou em 3 nomes lá e acabou escolhendo Petrobras Saúde. Aí entrou essa associação que estava no acordo coletivo e que todos sabiam a partir de 1º de janeiro. E agora nós estamos tendo um problema, e que eu não sei se é a atual gestão já que está cobrando esse saldo devedor de 2018 para cá, e chegou um ponto de pessoas aqui dizendo, até eu tenho áudio gravado, que eu vou jogar uma bomba não sei onde, que eu vou morrer, que eu vou me suicidar, que eu não tenho dinheiro para pagar água, luz, pão, enfim, de tudo. E aí a Petrobras ficou então de devolver 60% daquelas pessoas que foram descontadas esse tal saldo devedor benefício farmácia no dia 10 de fevereiro, dia 10 do 2. E os outros 40% agora no dia 25 do 2. Mas, pelo que me parece ainda, muitas pessoas têm reclamado que não está acontecendo. E aí, em função disso, nós tivemos uma reunião semana passada com a Petrobras e pedimos que ela esclarecesse melhor a comunicação dela, principalmente esses extratos, tanto o extrato da AMS como o benefício farmácia. Aí eu gostaria, então, de ouvir seu comentário com relação a isso, que, com certeza, lá no jurídico também está tendo cobrança e muita gente se dirige à Secretaria dos Aposentados e também se dirige à Secretaria Jurídica. Ok?
Sim, a gente está recebendo muita, mas muita ligação, muita mensagem, o pessoal está enviando contra-cheque. E aí fica uma situação, às vezes, complicada, né? Porque enquanto jurídico a gente atua quando, mais diretamente, quando você não tem mais possibilidade de qualquer tipo de negociação, de conversa. E o sindicato e a federação, elas estão em reuniões com a Petrobras sobre isso. Existem algumas sinalizações sobre algumas questões que a gente até trouxe no outro programa, nos outros programas, né? Que é isso que você colocou, o retorno do valor, na verdade, 100% do que foi descontado a título de benefício farmácia, para reequacionar isso e discutir isso mais à frente. Então, vai ser devolvido 40%, foi devolvido 40%, e depois vai ser devolvido mais 60%. Agora, existe uma confusão muito grande também, e é isso, né? Assim, entre a AMS, que aumentou, né? Aumentou pela coparticipação que aumentou, porque a Petrobras está cobrando de forma, na nossa avaliação, indevida, passivos que não deveriam ser cobrados por conta do período que ficou aí com a margem menor. Ela aumentou a margem, basicamente aumentar a margem foi significado para tirar aquele valor da pessoa, né? E de uma forma que não fica claro. Então, na verdade, o que a gente tem é uma situação de devolução dos valores do benefício farmácia para renegociar o benefício, essas, entre aspas, dívidas do benefício farmácia, que foi feita de forma danosa ao aposentado e pensionista, sobretudo, agora nesse início de ano. A gente tem o compromisso, né, de, por exemplo, da própria Petros, que já tinha colocado isso antes, que reduziria a margem consignável da questão relativa à AMS para 13%, né, novamente, manteria e devolveria o que foi descontado entre 13% e 30%. Né? Mas o que acontece? Saldo isso, vem outras coisas que vão pegar essa margem consignada. Então, às vezes, pode ser que estão se mantendo os descontos, mas não é só o desconto da AMS agora, é desconto de dívida que ficou travada por conta de outras coisas, e acaba que o desconto equivalente do que está dando contra-cheque continua sendo grande. E aí, nesse aspecto, não vai diminuir, uma vez vista as tabelas da AMS e os equacionamentos. Lembrando que, a partir de 1º de março, vai ter um reajuste no custeio da AMS grande risco de 12,5%. Por quê? Porque foi incorporado aquela porcaria. Desde 2015, a gente está sendo afetado aí por esse índice de variações nas questões médicas aí, hospitalares, né? Que foi introduzido na CT de 2015, a gente lutou contra isso, mas foi introduzido e vem de lá para cá ganhando corpo, e é o que é o grande responsável por esses equacionamentos da AMS. E ficou consagrado nesse ACT, né, esse aumento da consignação, e fica difícil, né? A gente tem uma falta de transparência nas informações que estão colocadas no contra-cheque para a gente poder diferir o que é uma coisa de outra coisa e o que está conforme o acordo coletivo e o que não está conforme o acordo coletivo de trabalho, para a gente separar o que dá para ser judicializado do que não vai dar para ser judicializado. Então, até que essas reuniões cheguem a um termo, né, ou que resolva ou que não resolva, o jurídico ele fica de pés e mãos atadas para fazer qualquer tipo de movimentação judicial.
É isso aí. E aí você bem citou que também está no acordo coletivo, né? O IVCMH, que seria a partir de janeiro. E ela, na semana passada, colocou 12,5% aí acima da grande risco. Vai ser um problema. Final de março para abril, outro problema que nós vamos ter, a Secretaria dos Aposentados, o jurídico. E eu quero lembrar, Igor, que também em função da CGPA 23, que a Petrobras vem se utilizando disso. E nós tínhamos, naquele momento, uma liminar. Tudo bem, nós sabemos que liminar pode ser cassada. Mas a FNP, se eliminar ali. Então, isso aí sim, nós comentamos isso, levamos isso, mas tem outra questão. Aí os ativos não podiam ficar sem acordo coletivo porque tinha uma cláusula que garantia estabilidade na empresa por 2 anos. Olha, nós estamos vendo o que está acontecendo. Né? E essa estabilidade, entre aspas, está aí. O que está acontecendo, o que vai acontecer mais daqui para frente ainda durante esse acordo coletivo. Basta ver agora, no final de semana, a Relan, o que está acontecendo dentro da categoria petroleira. E eu acho que falta isso, uma palavra que você usou ainda há pouco, a mobilização, cara. Tinha uma greve marcada, que greve? Paralisação de 1 hora dentro do chifre, não é uma greve. Isso aí, mobilização de dentro do chifre de 1 hora, 2 horas, cara, não representa nada. Então, infelizmente, há muitos anos que a gente não vê, de fato, uma paralisação de produção. Porque, infelizmente, vou repetir pela segunda vez, se não parar uma produção e não trazer problema para o próprio governo, para o próprio país, para a própria população, porque a gente não consegue negociar. Todas as greves nossas são abusivas. Então, a arma do trabalhador na sua database é a greve. Agora, tem penalidade, tem gente que, de fato, é demitido. Mas, se não for assim, eles estão fazendo o que querem. Não houve negociação nesse acordo coletivo? Não houve. Eles impuseram que tinha que decidir e foram postos. E está aí, cara, um problema seríssimo. Agora, eu não sei como resolver isso aí, mas tinha ainda aí essa questão da CGPA 23 e essa questão desse aumento dos 13% nessa margem para 30%. E como você também falou, as próprias entidades aí, os sindicatos, estão deixando de receber mensalidade por conta lá da Petro, com relação aos aposentados pensionistas. Isso está trazendo um impacto também nas contas dos sindicatos e nas associações, nas federações, enfim. Isso está trazendo um problema. Nosso tempo já está estourando, estamos com 5 minutos, ainda queríamos falar sobre o resultado final das eleições, né? Pelo menos para dar satisfação para os nossos companheiros. Então, se você puder, 2 minutos ainda para a gente fechar a questão da MS, para poder ter uns 3 minutos para falar sobre as eleições, tá bom?
Tá bom, Roberto. Bom, assim, bem sucintamente, né, eu acho que a gente está eu vejo movimentos, às vezes, de indignação do pessoal dirigidos para as pessoas que, na verdade, não são os inimigos, né, assim, a gente tem feito a luta, a gente tem feito a disputa, e existem poucas pessoas dispostas a se expor, como você se expõe, como eu me exponho, como outras tantas pessoas se expõem, e colocar essas pessoas como alvo da indignação momentânea das pessoas é muito ruim, né, é muito fácil arrumar um culpado. Então, a gente tem que focar no inimigo real, nos principais algozes, que são os algozes que estão da empresa. A gente está no novo paradigma, o paradigma do que foi colocado no acordo coletivo de trabalho. Venceu uma avaliação legítima também, e a gente está nesse paradigma. Desse paradigma que a gente tem que olhar agora para frente, reunir nossas forças e tentar fazer o máximo possível de mobilização efetiva para modificar e reverter o que está colocado hoje em termos de perda de direito, né? Não só na MS, mas nas várias coisas que estão colocadas.
Eu já faço uma chamada para os companheiros participarem da reunião mensal dos aposentados aqui da base do Sindipetro TJ na terça-feira que vem, dia 2 de março, a partir das 14 horas. Vai continuar sendo por videoconferência virtual, que nós não estamos podendo ainda utilizar o auditório, como você falou no início. Nós tínhamos lá 70, 80, 90, 100, 120 pessoas toda primeira terça-feira do mês. É um movimento que há 20 anos a gente realizamos essa reunião, essas reuniões mensais. Então, de fato, é uma mobilização dos aposentados e que não tem ainda. Nenhum sindicato tem uma mobilização como nós temos há mais de 20 anos, toda primeira terça-feira do mês. Então, não perco, a próxima terça-feira vamos ter esses informes jurídicos. Eu pediria já, desde já, Igor, se vocês puderem ter, inclusive, um documento já para estar fazendo essa diferenciação da questão da nossa MS aí, desse tal 100%, e que, de fato, nós estamos vinculados ao acordo coletivo, esse esclarecimento que você deu seria de muita valia para a gente. Mas temos ainda aí 2 minutos, Igor. Nós tivemos agora, o último final de semana, o fechamento, né, das eleições para a direção do Sindipetro TJ 2023, também como o próprio Conselho Fiscal. Eu tenho rapidamente, eu vou aqui ler o número, não tem nem vou ler o percentual. Então, a chapa 1 fortaleceu o Sindipetro, ela teve 1.142 votos válidos. A chapa 2, Resgata, teve 274, e a chapa 3, União, teve 338. Em branco foram 7 e nulo 9. Infelizmente, foi uma eleição totalmente atípica, diferente. Nós nunca passamos por isso em função do problema do Covid-19, isolamento social. O estatuto, é claro, é presencial, mas nesse momento não havia condições de ter uma eleição presencial. Ainda se tentaram aí por 11 mesas fixas, mas não era eleição presencial. Você tinha que ir lá, tinha que ter um celular, pelo menos, para chegar ali, ter um computador, e você receber uma senha através do seu celular, SMS ou e-mail. E a grande maioria que nós percebemos nisso aí, desde o acordo coletivo, que a grande maioria dos aposentados e pensionistas não estão com o seu cadastro atualizado. Então, muitos deixaram, inclusive, de participar, de votar. Então, eu passo para você, Igor, que estamos com menos de 2 minutos, para que você comenta e, desde já, também parabenizo aí a chapa que você está, que é a chapa 1, que for o vencedor, ok? Passo para você.
Obrigado, Roberto. Acho que agora, fechadas as eleições, aí, a gente se volta mais diretamente, né? Nunca parou. Né? Os ataques que estão colocados pela empresa aí nunca pararam, então a gente tem tido uma crescente deles. E agora a gente se volta mais diretamente para continuar, né, esse trabalho que vem sendo feito. Né? Eu acho que todo mundo que está disposto a somar, tem que trabalhar. Afinal, os inimigos, né, eles estão muito claros, né, estão muito evidenciados. E é um momento que a gente precisa do máximo possível de união e organização. E espero que o movimento, mais diretamente junto aos aposentados e pensionistas, continue forte, como tem sido aí ao longo desses 20 anos. Né? Assembleias simbólicas, aí perto de assembleias juntas, categorias às vezes bastante reduzidas. E aí é isso, né? Cumprimentar todo mundo que participou da eleição, né? Desejar que a gente faça, que as próximas eleições tenham muito mais chapas concorrendo, porque significa uma busca por disputar o sindicato, por disputar um instrumento, e é isso que a gente está precisando ver nesse momento. Mais gente disposta a disputar ferramentas iguais ao sindicato.
E a gente percebe, mesmo que nessa eleição teve um número maior, até em função da própria questão da internet, principalmente por parte do companheiro da Ativa, mas o percentual em função aos associados ainda é pequeno. Como é pequeno também o número de associados na base do Rio de Janeiro. De fato, tem que se fazer um trabalho, não sei como, para quem possa ter mais associado, que é o sindicato, inclusive, possa ter uma arrecadação melhor para quando chegar essas horas ter uns problemas desses, e também um meio que a gente possa, daqui para frente, ajudar aquelas pessoas que não têm acesso à internet a votarem. Eu acho que esse isolamento social, esse Covid-19, essa eleição, eu acho que nós teremos que, inclusive, daqui para frente, até mudar o estatuto, prevendo qualquer coisa nessa situação para não ter problemas internos, né? Problema de grupo, enfim. Eu acho que nós poderíamos pensar de como fazer novas eleições, que eu acho que é válido a eleição presencial, que está no nosso estatuto, é válido a eleição virtual e é válido também a eleição por telefone. Porque é assim na Petro. Na Petro ainda tinha a questão da correspondência. Né? Até alguns anos atrás, para a eleição dos conselheiros fiscal deliberativo, tinha correspondência. Acabaram com esse tipo de votação. Então, eu já passo aqui uma proposta para você, já que você está na chapa 1, rever esse estatuto que já possa colocar essas três maneiras de votação para tudo, que eu acho que ia facilitar muito. Igor, nós estamos aqui no nosso momento final, já para 32 minutos, aí tu teria um minuto para suas considerações finais, para que a gente possa estar encerrando o programa.
Agradecer aí mais uma vez a presença e pode ter certeza, Roberto, acho que o estatuto é o acúmulo da categoria e a gente tem que fazer esse trabalho sim de consolidar cada mudança dessa que vem no estatuto.
Ok, Igor, mais uma vez obrigado e sendo assim...
Sendo assim, estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado Presente, aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania.
Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou programa Aposentado Presente.